Yo quiero también agradecer a todos que están a colaborar con la organización, las diversas funciones que están a soportar nuestras actividades, nuestros servicios, y compartir con ustedes este momento extremadamente precioso para tratarnos de cosas muy importantes para la vida de todos los habitantes de este planeta. Vivimos momentos muy especiales en la historia de la humanidad, muy especiales porque tenemos hoy la capacidad de avaliar nuestras perspectivas futuras y nuestras realizaciones del pasado con éxito y fracasos, y los éxitos y los fracasos de la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, la miseria, y que no se puede separar de la lucha contra el capitalismo. Es importante para nosotros ahora aprovecharmos este momento de crisis profunda de la vida, de la reproducción social de la sociabilidad humana, de las condiciones de existencia de los seres, de los trabajadores, de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos que colaboran para la producción de la riqueza y que sufren la carencia y de los beneficios de la riqueza. Para nosotros es un momento de profunda reflexión, porque tuvimos en los últimos 30, 40 años luchando para reformar el capitalismo, atenuar sus deshumanidades, disminuir sus desigualdades, pero hoy, con la presentación inicial de nuestros compañeros, de la señora María Eugenia, inclusive los datos son reveladores. Muchos, se pudo dizer, la mayoría de nuestros esfuerzos fueron fundados, porque el resultado real para la vida es de la acentuación de la desigualdad, es del crecimiento de la pobreza y de la miseria. En el momento, por tanto, que estamos acá a reflexionar sobre cuestiones tan importantes, no solo para el ejercicio profesional, pero para la realización de la igualdad de los hombres, de las mujeres, de la capacidad que la humanidad tiene para hacer toda su potencialidad productiva de desarrollo de las transformaciones de la naturaleza, en transformar esto en beneficio del desarrollo de las personas humanas, de las potencialidades humanas, de la posibilidad de nosotros realizarmos la igualdad humana. Entonces, me propuso atraer a ustedes algunas ideas para abordar temas no muy confortables, no muy tranquilos, pero pienso que no tenemos cómo evitarlos. No tenemos hoy cómo deter nuestra crítica, nuestro combate contra la desigualdad, entendiendo que es un problema solo del neoliberalismo y de las medidas autoritarias, regresivas de los derechos que él nos ha imponido. Tenemos que mirar un poco más el proceso del periodo de los 5 siglos del capitalismo que vivimos y que somos resultado en cuanto a sociabilidad. Tenemos que volver a pensar de una forma más precisa o que es la base de la distribución que nosotros peleamos para tornarla más justa, porque não há como discutir a distribuição se não entendemos como se hace a produção de la riqueza. Não há como distribuir aquilo que está determinado de como é feito na esfera de la produção. Então, é muito importante também resgatarmos a condição de la relação de trabalho e del capital, que sabemos está em las gênesis de la questão social. Pero quando nos detenemos apenas em las esferas de la distribuição de la riqueza, nós descolamos de concepto fundamental que le dá suporte material, histórico, social e político, que é como se dá a explotação do trabalho. É muito comum em nossas discussões nos quedarmos prisioneiros da discussão de como realizar e alcançarmos mais justiça, menor desigualdade. Pero a explotação, que é a base de esta constituição de las características desumanas e desiguales del capitalismo, desaparece de nossas discussões. Pero mesmo que nosotros nos hacemos mais negligentes com esta função fundamental de la forma de constituição histórica del capitalismo, é isto que está a determinar nossos êxitos e nossos fracassos em la lucha contra a desigualdade social. Por isso, me permitem fazer uma certa recorrido histórico para pensarmos o que é mesmo o capitalismo. E mais que pensar o que é o capitalismo, pensar seu fundamento que lhe dá e denomina, inclusive, enquanto forma social de reprodução social, o capital. Sabemos que o capitalismo foi uma forma extremamente proveitosa, exitosa, de avançar o desarrollo das forças produtivas em um processo longo de transição do feudalismo ao capitalismo. E seu êxito se constituiu na base de la capacidade de transformar a natureza em formas novas de utilização do trabalho humano. Porque não há riqueza, não há sociabilidade, não há cultura, não há todas as outras potencialidades humanas que desenvolvemos também até hoje, sem que os homens tenham como garantizar sua existência material. Não há como desarrollar as potencialidades humanas se não houver, não há tenido formas suficientes de garantizar a condição de la existência material de la sociabilidade, de la sociedade. Então, o capitalismo tem como marco fundamental, seu próprio nome expressa isto, durante cinco siglos, com todas as alterações e fases de desarrollo que nos apresentou, o seu elemento fundamental é a explotação de trabalho assalariado, forma mais eficaz de produção do excedente de la produção, com a extração do excedente por aqueles que possuem a posse dos meios necessários de produção para gerar a riqueza necessária à reprodução social. Portanto, desde a origem e a sustentação enquanto existir o capitalismo está fundada e torna possível todas as demais esferas da vida através da manutenção, da explotação, da extração do trabalho excedente daqueles que produzem, mas que lhes sobra muito pouco, lhe retorna muito pouco desta produção para reproduzir-se enquanto classe produtora da riqueza. Nos parece muito óbvio em nossos livros, em nossas abordagens na academia, essas questões. Pero trago agora para nós porque es necesario entendermos las políticas sociales, los combates al neoliberalismo, entendiendo cómo se da en el corazón del capitalismo, en seno de su módulo más seminal de la reproducción, la relación capital y trabajo. Y podemos analizar el proceso de desarrollo de sus fases de consolidación, génesis, desarrollo, consolidación y crisis que vivimos ahora. Tenemos que mirar cómo este elemento seminal tiene requerido las adecuadas alteraciones de la esfera de la política, del Estado y de la acumulación y de la expansión del capital como ley fundamental de su forma de ser, una forma social de producción de riqueza. En su origen, y no voy, yo no voy a poder me detener mucho tiempo en ver los elementos históricos fundamentales. El capital, desde la concepción de la propia economía política, tiene como movimiento fundamental el crecimiento, la expansión, la acumulación creciente de riqueza. Por tanto, en su origen, el capitalismo no comporta y no soporta la distribución y la democratización de la riqueza. Puede nos parecer muy abrupta tal afirmación, pero quiero fundamentarla mejor a seguir. Lo que yo quiero afirmar ahora es que la explotación del trabajo es la génesis de las desigualdades, porque la desigualdad original, históricamente constituida, en que unos y la mayoría trabajan para concentrar la riqueza de forma ascendente y creciente en las manos de la minoría que posee las formas de producción, los medios de producción, no tiene cómo se transformar en otra cosa que no sea cuestionar la propia base seminal del capitalismo. Por tanto, podemos acompañar cómo eso se dio en la historia. El capitalismo tuvo que desarrollar todas las formas de transformación de la naturaleza para realizar la potencialidad productiva acumulando la riqueza y no distribuyendo la riqueza. Y por una condición que, generada pela própria forma de la aquisição desta forma de trabalho excedente através de la apropiação por poucos de la plusvalía producida por muitos. Esta é a riqueza, esta é a base de la materialidade de la desigualdad. E como isto se desarrollará em todas as outras esferas, tiene este limite que não pode transcender. Esta é a condição que coloca a possibilidade de la evolução de los derechos, que coloca a expansão possível de la distribuição através de los serviços e benefícios sociais, pero que tiene que enfrentar este limite como intransponível. La acumulação tiene que ser protegida, desarrollada e defendida com todos os recursos disponíveis por os capitalistas e pela ordem dominante. Neste sentido, o próprio capitalismo, para produzir as mercancias, que é o produto dessa associação, dessa relação entre trabalho e capital, tem que produzir cada vez mais. Tiene que producir cada vez más y tiene que realizar esta mercancía en la circulación, porque el capital tiene que ser extraído de la producción e volver com a realização na circulação para não ser reinvestido na produção, isso que faz a grandeza do capitalismo, isso que faz a potencialidade produtiva desse modo de produção, bastante distinto de todos os anteriores que conhecemos na história. Então, ao mesmo tempo em que o trabalhador é o produtor real da produção, o mesmo trabalhador desempenha uma outra função de consumidor desta produção que está aí de si, mas que tem que comparecer para consumir. Portanto, a maioria da população trabalhadora tem que oferecer recursos para viver e tem que ter poder aquisitivo para realizar uma lucratividade extraída através de sua explotação. É uma dupla forma de exploração e de acentuação de uma alienação profunda, porque o próprio trabalhador não se reconhece como o produtor real. E tem uma relação de supervivência como dependente do capital. E por diversas outras relações que não pude aqui estender, isso dá a condição de que há uma certa legitimidade constituída na história do capitalismo, porque ele forneceu a forma de inserção através do trabalho assalariado para viver e compartir dos benefícios do desenvolvimento das mercancias, dos serviços e da ciência em geral. Mas sempre em condição de dependência, sempre em condição de limitação subordinada aos interesses da acumulação e da expansão. E nesse sentido, em desenvolvimento histórico do capitalismo, em certa altura de seu desenvolvimento, isto foi muito conveniente, porque pudo expandir os direitos, pudo inserir camadas crescentes de consumidores, trabalhadores, para também usufruir de algumas faixas ou graus de benefícios do desenvolvimento do capitalismo. Mas há uma coisa muito interessante que temos que marcar agora para continuarmos. Esta mesma capacidade de exploração genera uma contradição fundamental e ineliminável do capitalismo. Porque enquanto se pode coincidir as necessidades de la acumulação com a participação do trabalhador, com maior aquisição de bienes, maior inserção na circulação das mercadorias, isso resultou em la revitalização do capitalismo, em impulsionamento da acumulação e la concentração de riqueza. Resultou em la possibilidade de criar, inclusive, uma base material com esta concessão de possibilidades para que a luta de los trabalhadores histórica tuviera algum êxito em requerer e conseguir obter direitos universais, algum aumento real em el poder aquisitivo. Pero isso só pudo ser possível porque houve uma coincidência com as necessidades da acumulação. E o que eu quero fixar agora é que quando avançamos na luta contra a desigualdade, não houve um retraimento da acumulação, não houve um enfraquecimento do capitalismo, não houve uma redução da explotação, porque a base da riqueza, que será distribuída em momentos distintos da história, através dos direitos e do aumento do poder aquisitivo dos salários, está fundada na explotação. Coloco nosotros reflexionarmos como podemos buscar la perspectiva de la igualdad en la esfera de la distribución, cuando las posibilidades de la distribución, mismo cuando muy positiva en algunos aspectos, só puede ser realizada con la explotación acentuada de parcelas de los trabajadores del mundo. Para lutar contra la igualdad, tenemos que enfrentar este problema fundamental, ese fundamento del propio capital. Y las experiencias recientes nos comprueban la primera, la temporalidad de nuestras conquistas. Segundo, la acentuación de la explotación de parte de los trabajadores del mundo para financiar las ventajas y algunos privilegios de la distribución para parte mucho menor de los trabajadores de los países centrales. Cuando vivimos la euforia del proyecto socialdemócrata, del Estado benefactor, pensábamos que era una cuestión de tiempo, de la necesidad de expandir aquello que habíamos conquistado, y dejamos de ver los fundamentos que tornaron posible el Estado benefactor. Porque los derechos universales, los ganos materiales, la mayor participación de los trabajadores en la riqueza social só pudo ser posible porque hubo una mayor tasa de exploración del resto de los trabajadores del mundo. A muchos de nosotros escapan los datos efectivos de que fue el Estado benefactor en periodo clásico del welfare state, como conocemos. Solo pudo ser aplicable, de facto, integral, en el sentido de su concepción, en apenas 11 países del mundo. Solo pudo usufruir de estos beneficios parte de las clases trabajadoras de estos 11 países del mundo. Y esto solo fue posible porque hubo lo que es la tendencia general del capitalismo de una forma mucho más efectiva, la transferencia de la plusvalía de los países periféricos para financiar los beneficios de la clase trabajadora de los países avanzados. Porque el capitalismo en su origen y su base de generación de riqueza es un régimen de organización social y productiva y jerárquica, de dependencia y subordinación, de hombres sobre hombres, generalizando la especie humana, y de países desarrollados sobre países subdesarrollados. En todo su periodo de desarrollo, esto no se cambió. Esto lo sustentó. Entonces, si analizamos como un parámetro de lucha actual para muchos ainda hoy, la recuperación de aquello que nos hicimos capaces de conquistar para luchar contra la desigualdad, que el keynesianismo y todo el aporte de la intervención del Estado, que caracterizó el Estado benefactor, tenemos que ver que eso fue un periodo muy corto de la historia del capitalismo, fundado en la explotación, sustentado por la transferencia de riqueza de los más pobres, tornando menos propios los trabajadores de los países avanzados, y que coincidió con una necesidad fundamental de la producción de masas del fordismo, crear también un consumo de masas para posibilitar el funcionamiento de de los dos elementos que hacen el funcionamiento exitoso del sistema, produzir e realizar em la circulação la lucratividade, que tem que retornar para de novo extrair o trabalho excedente, reinvestir e crescer. Portanto, em aquele momento, o Estado benfeitor, em algum momento, enfraqueceu o capitalismo em defesa do trabalho. As conquistas heróicas de muita luta de los trabalhadores só puderam ser absorvidas, reconocidas, regulamentadas por las leyes del Estado, porque houvera uma coincidência de interesse para a reprodução ampliada, expansiva del capital. El consumo de massa realizava el capital e distribuía alguns benefícios para os trabalhadores, pero não era conquista de dos classes fundamentais que tinham interesses antagônicos. Houve lá coincidência de interesses para o capitalismo transformar em vantagens aqueles benefícios, porque ativou seu crescimento, sacou o capitalismo de la crise que vinha sendo resolvida com a Segunda Guerra Mundial. Então, temos que, sem perder a questão fundamental, a célula fundamental do modo de produção do capitalismo, que é a explotação de trabalho como o fundamento das possibilidades do crescimento dos direitos e da redução do direito. E a explotação visando a acumulação concentrada de riqueza, porque é uma necessidade do capitalismo, é movido por a concorrência, é movido porque todos se fazem por si mesmos proprietários privados e todos querem o mesmo, e para acumular e expandir, tem que sacar mais riqueza da produção de quem o produz. É um movimento insaciável, interminável. E quando sofre algum constrangimento, vive crises. E a função da existência do capitalismo é suplantar as barreiras postas por este crescimento, esta expansão imanente a ele. Então, se volvemos a este período muito proveitoso para as classes trabalhadoras, para entendê-lo melhor, não podemos perder a base da economia política e nos quedarmos de fim à peleia por la igualdade formal que sustenta, oculta e suporta a desigualdade na produção que continua intocável por todas as nossas conquistas, porque é esta que lhe dá os limites e as possibilidades de desenvolvimento. O período benfeitor, do Estado benfeitor, portanto, coincidiu com um período de grande crescimento do capitalismo. Uma alta taxa de crescimento e de aumento da produtividade. Mas também podemos sacar mais uma questão que muitas vezes nos passa despercebido e posso espantar alguns, mas há estudos muito fartos hoje sobre isto. Não houve distribuição de riqueza em Estado benfeitor, porque temos que voltar à questão fundamental de duas classes que um produz para fortalecer e enriquecer ao outro. Uno só pode sacar mais de sua produção sem enfraquecer e tirar a riqueza do outro. Pero o capitalismo é muito criativo, é muito eficaz, é muito persuasivo, porque ganhou as classes trabalhadoras, distribuindo parte da produtividade, a parte menor da produtividade para eles, enquanto o capital sacava a maior parte, acumulando e se fortalecendo e, portanto, reduzindo a participação do trabalhador de forma relativa, um conceito que nós outros abandonamos e muitas vezes nos olvidamos que tem que comparecer em nossas análises. Então, em período de grande crescimento, foi possível a realização de muitas de nossas conquistas. Mas volto a afirmar, de uma forma também desigual, porque uns usufruíram mais delas do que outros. E mais que isso, uns financiaram os benefícios dos que os tiveram mais. De novo, a desigualdade se consolidou, não se enfraqueceu nem diminuiu. Porque a questão fundamental não é disputar apenas na distribuição, mas é a base da reprodução da sociedade. E é esta que está cada vez requerendo mudanças fundamentais que levou o capitalismo à crise. Se para o capitalismo é fundamental, a forma de ser se determina como isto: crescer, acumular, concentrar e expandir. O período do consumo de massas e da produção de massas gerou novas contradições, por isso seu tempo curto de duração na história. Hablo de 30 anos. O capitalismo existe há 5 siglos. Temos que ver as proporções das coisas no sentido da história. O período de crise ocorre novamente. E hablo de uma crise estrutural que não aparece como muitos la sinalizam apenas com a crise da bolha imobiliária em 2008. Os fundamentos da crise estrutural que vivimos no capitalismo vêm da falência, do agotamento do modelo da produção de massa, do consumo de massa, da intervenção keynesiana e da distribuição de parte de aquella produtividade altamente crescente em aquele período de ascendência do capitalismo. E a crise, sabemos, mas quero afirmá-lo com precisão, e a crise do capitalismo é de superprodução, não é de escassez de recursos. Há escassez de recursos para os trabalhadores, para as políticas sociais, para todos que necessitamos, aqueles que lutam contra a desigualdade. Pero há riqueza excedente de forma enorme, porque a tendência, enquanto houver capitalismo, é crescimento. Portanto, este período de ascendência que culminou com o Estado benfeitor agotou aquele modelo de distribuição e de realização da acumulação, porque se esbarrou em agotamento do crescimento do mercado, dos mercados, dos territórios, e esbarrou com uma questão fundamental, que é a capacidade de consumo real da humanidade. E mesmo que este consumo seja desigual, tem que haver camadas da população que venham realizar na circulação a rentabilidade do capital. Portanto, o Estado benfeitor foi uma crise da própria lógica interna do capitalismo para manter sua expansão e acumulação. E vem de aí a necessidade de cambiar profundamente sua forma de administrar a relação capital-trabalho, da ação de seu Estado para gerir as formas de regulamentação legais e as formas de implantação das políticas sociais, cambiando sua finalidade, sua abrangência, mas cambiando para se adequar às necessidades da reprodução, do agotamento do modelo da produção de massas. O capitalismo, portanto, teve que encontrar novas formas de continuar sua tendência ao crescimento e à expansão e à acumulação. Para isso, até este momento, houve uma vantagem muito grande de que a necessidade do capital coincidia com o crescimento do consumo. Mas com o agotamento dessa expansão infinável, ele teve que cambiar também sua forma de realização da lucratividade. Aquilo que se dizia até este período, de que havia um contenido civilizatório do capitalismo, vai a ser substituído por uma continuidade de produção destrutiva da riqueza para manter a acumulação. Tem que cambiar sua estratégia de realização da rentabilidade, reduzindo a um círculo menor de consumidores a capacidade de realização. Por quê? Porque a necessidade da concorrência, da realização de los capitalistas individuais, do desenvolvimento das forças produtivas, levava ao aumento da produtividade com o desenvolvimento da tecnologia. A produtividade como resultado da substituição do trabalho vivo para o trabalho morto, para a maquinaria, para o desenvolvimento dos meios. Pero dizia vocês há pouco que o trabalhador é produtor e consumidor. Uma contradição insanável dentro da lógica do capitalismo é aumentar a produtividade e diminuir o trabalho. Trabalho que é necessário para realizar a sua rentabilidade e a circulação das mercadorias. Essa é uma contradição fundamental do capitalismo que se expõe em cada momento de sua crise. Mas, em período de agotamento do Estado benfeitor, isso se transforma em um problema cada vez mais grave, porque está acelerada a substituição do trabalho e necessitam cada vez mais de consumidores que a produtividade genera mais mercancias. É uma forma de dar conta que não tem bom resultado. Portanto, para o capitalismo, tem que contar que a redução do ciclo da circulação tem que continuar a expandir e acumular o capital. Para isto, se usa de muitas estratégias produtivas de mercado, de geração de necessidades artificiais, e mais que isso, passa a planear a obsolescência planeada, desculpe a redundância, porque está a calcular agora menos consumidores para consumir mais mercancias em menor tempo. Tiene que comprar uma ou duas mercancias num período muito menor que nas outras gerações comprávamos. Para o capitalismo, há salida sempre. Mas o que isso implicou para a vida de los trabalhadores? Com a inserção de uma nova forma de gestão do capital e da explotação de trabalho, que denominamos o conjunto de suas medidas neoliberalismo. O neoliberalismo é mais uma forma de manter o mesmo, adequando às circunstâncias da crise, formas de manter a explotação e manter a subordinação da classe agora, menos participante do consumo, e pior que isto, sendo despojada, sendo expurgada da condição de supervivência que o capitalismo havia garantizado até agora, que é a relação de trabalho assalariado. Com a eliminação do trabalho, se coloca em xeque a forma única existente da vida da força de trabalho que a história do capitalismo possibilitou. Coloca em xeque a existência da classe trabalhadora. E não vou me detener em muitos dados, como já foram apresentados antes, como isso é explícito a olhos nus, o desemprego crônico, com uma das formas mais nocivas da crise estrutural do capital. Porque a produção de riqueza não está preocupada nem vinculada ao atendimento das necessidades humanas, nunca estuvo na história do capitalismo. Su móvel fundamental é lucro, riqueza em si mesma, de forma ampliada e acumulada. Em períodos anteriores da história do capitalismo, isso pôde ficar mais oculto, provocar menos danos à existência social da classe trabalhadora, pela hora não mais. A hora esta dissimulação, porque muitos se sentiam partes dos benefícios, a hora com a crise estrutural, o desemprego crônico, impõe uma acentuação da explotação e uma eliminação da possibilidade de vida da classe trabalhadora. Podemos dizer, pero há movimentos, há oscilações, há formas de ocorrência destes fenômenos distintos em los quatro cantos do planeta? Sim, há. O capitalismo é universal, mundial, globalizado e sabe trabalhar com as distinções, pelo movido pelos mesmos fundamentos imanentes à sua forma histórica de organizar a produção, a transformação da alta realeza e a organização social dos homens. Então, para entendermos os problemas que o trabalho vive hoje, para podermos fazer projeções para o futuro, para podermos definir nossos fundamentos, nossas metas de luta ou nossas realizações estratégicas, não podemos olvidar destes elementos fundamentais: a precarização, a desvalorização do trabalho. São políticas necessárias, irreversíveis, para manter a lógica da produção destrutiva. Porque a produtividade, hoje, na era da crise estrutural do capital, se cambiou em equivalente de destrutividade. Produtividade e destruindo riqueza, a vida humana, os recursos naturais, e não há possibilidade do capitalismo resolver estas contradições, porque ele é uma contradição viva que produziu um desarrollo em cima da destruição da vida, que produziu a possibilidade de uma riqueza impensável, ao mesmo tempo que profundizou a miséria e a pobreza. Portanto, temos que ter em conta para todas as nossas discussões que o que financia, o que suplanta os pressupostos que estamos a pelear na esfera dos estados e da política tem o fundamento na explotação, que é a base da desigualdade. O capitalismo não tem como resolver estas contradições. E nós temos lutadores, aqueles solidários com os interesses da classe trabalhadora, temos que cambiar também nossos parâmetros de reflexões e de análises para dar conta da época histórica que vivimos. Estamos a repetir velhas formas, velhos projetos, velhos programas, cambiando de nome, sabemos nós outros. Estou a falar da essência, do fundamento. Enquanto o capitalismo está a evoluir, a desenvolver-se, nós queremos voltar para o passado, reconquistar o benefício do keynesianismo. Pude afirmar, e isto todo embasado em algumas análises muito profícuas de filósofo húngaro chamado Istvan Mesáros, e por isso dou a referência para quem queira entender melhor este tipo de análise, aqui muito curta, que não há mais possibilidade de retornarmos com aquela conquista se não enfrentarmos a lógica do capital, sua produção destrutiva, sua eliminação de trabalho, criando formas superadoras históricas destes últimos 5 séculos que vivemos e que resultaram, apesar de toda a potencialidade produtiva, numa destrutividade incontrolável. Não é que não temos o que fazer em nosso cotidiano, temos que cambiar e continuar a pelear, a lutar. Mas nossas lutas serão ineficazes, serão inócuas, se a base que lá provoca estão fora de nosso controle estão fora de nossas reflexões. E o próprio capitalismo não lhes dará solução, porque é riqueza em si mesmo, é um sistema alienado que não está voltado para o atendimento, das necessidades sociais. Portanto, sei que meu tempo se encerrou. Muitas outras ideias teria para compartilhar com vocês. Espero que seja minimamente compreendido. Não quero concluir. Não quero concluir. Vivimos um período histórico de muitas radicalidades. Não há mais moderação possível, porque a vida nos impõe uma tomada de posição diante de los danos que a classe trabalhadora está a vir e que não serão suplantados, não serão resolvidos. A própria legitimidade do capitalismo se foi abalada pela sua crise, sua forma imanente de produção de riqueza em si mesmo. A destruição da humanidade por la vida, por la falta de opções de existência material da classe trabalhadora, como del uso perdurável de los recursos naturales, está em curta duração a nossas vistas, podemos mirar. O capitalismo não tem como reverter sua própria lógica. Só pode fazer aqueles que necessitam usar toda a riqueza da produção alcançada por este modo de produção para colocar o homem novamente como finalidade da riqueza e da transformação da natureza. Isto não é suportável pelo capitalismo. Portanto, penso que é um momento de muita radicalidade, de potencialidades e de risco. Não é uma questão de tempo, não é uma questão de conseguirmos novas formas de pelear contra esta lógica, porque a lógica sempre houve imponido sobre a vida da história dos trabalhadores na era capitalista. Nesse sentido, temos que enfrentar as causas fundamentais da pobreza, as causas fundamentais do desemprego crônico, pois é crônico porque não há mais lugar para quem saiu. E quando volta, volta com as características que estamos a comentar aqui e discutiremos por todo o Congresso, com a desvalorização, precarização, repartição de los puestos de trabalho, ganhando menos, trabalhando em condições piores e vivendo em condições piores. Isso não é conjuntural, isso não é acidental, isso é estrutural. Para manter a acumulação, tem que sacrificar a vida da humanidade. Portanto, para o futuro, temos opções de construir um futuro pelo superador das causas da desigualdade e da miséria, ou compartimos o estado da barbárie que já se assombra sobre nossas vidas e nos quatro cantos do planeta. Há opções, não é uma visão derrotista da possibilidade da existência humana usufruir desta potencialidade criativa e produtiva que os cinco séculos de capitalismo proporcionou. Mas temos que pegar em mãos de quem produz e de quem coloca na vida o desenvolvimento da humanidade, suas potencialidades, para trabalhar menos e viver melhor. Para selecionar se querem cambiar para lucrar ou produzir para usufruir enquanto valores de uso que satisfazem necessidades sociais. Temos que cambiar todos os princípios da organização, da transformação da natureza e da produção altamente desenvolvida que temos. E isso só pode ser aqueles que têm interesse de classe por fazê-los. A classe trabalhadora, a classe produtora, que tem que ter lugar à vida e vai pelear por ele. Seja por uma barbárie, seja pela construção de uma alternativa positiva que pueda garantizar a igualdade plena entre os homens, usufruindo da materialidade do desenvolvimento que o capitalismo deixará de herência, se pudermos construir una alternativa a él, que do contrario se apunta para el futuro la destrucción de la propia humanidad, sin naturaleza y sin forma de existencia social y material. La barbarie puede se imponer como ya sinalizamos el cotidiano de la vida. Por eso quiero concluir, y me perdone la expansión del tiempo, diciendo que los datos de la movilización, las ocurrencias que tenemos en el mundo, son señales muy preciosos de la indignación, de la rebelión contra este estado de cosas. Miedo que no se tiene la conciencia de las causas, pero están a reaccionar contra los efectos. Pero para sermos capaces de dar solución para los efectos, tenemos que enfrentar el capital, que es la causa de todos los males sociales que vivimos, de una relación capital-trabajo, de extrañamiento en los hombres, alienación y explotación. En ese sentido, teniendo en cuenta esto, es una prerrogativa inevitable para la lucha social si vamos a invertir radicalmente, cambiar radicalmente las tendencias del empeoramiento de las condiciones materiales de existencia de la clase obrera, nos volvemos capaces de entender estos determinantes históricos del capitalismo contemporáneo y de constituir la perspectiva igualitaria, si podemos llamar socialista, a la luz de los tiempos de la crisis estructural, antes de que sea demasiado tarde. La rebelión de los jóvenes de todo el mundo no nos deja muchas alternativas que no sea tomar una posición determinada para transformar radicalmente el estado actual de las cosas, lo que implica la superación del capital, no apenas, no solo del neoliberalismo, del capital. Neoliberalismo es una fase necesaria para evitar la lógica del capital. La crisis estructural está dañando profundamente la vida de los trabajadores. Por otro lado, se ha acelerado de manera extraordinaria la intervención de las masas al grito de "nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo", se levanta la juventud en el mundo. ¿De qué lado nosotros nos quedaremos? Y una época histórica que explicita una inevitable confrontación radical de las clases. Los conceptos de ciudadanía y democracia formal, el correspondiente deterioro del concepto de clases, fueron superados por los retos que plantean la actual crisis estructural. ¿Dónde y cómo investir nuestras energías en la lucha contra la desigualdad y la pobreza? Solo resistir, como hicimos hasta ahora, no es suficiente. Estamos a recuar. Solo resistir no resuelve el problema. Decía Tiro Boroni en una pasaje a 20 años atrás, al discutir el neoliberalismo. A más de 20 años atrás, esto está puesto. Solo resistir no resuelve el problema. Una decisión improrrogable debe ser tomada por quien luche por la emancipación del trabajo y la igualdad sustantiva. Sin restricciones impuestas por conformismos o reformismos. Esto significa que uno tiene que ir más allá de la lucha contra la cuestión social y los derechos, y por los derechos sociales. La superación de los males sociales no es posible, abro comillas, sin se herir mortalmente los dispositivos explotadores del régimen del capital, cierro comillas, en las palabras de José Paulo Neto, aquí termino. Muchas gracias.